Você está ouvindo o Mac Magazine no ar.
Fala galera do Mac Magazine, sejam bem-vindos ao 42º Mac Magazine no ar. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Rafael Fishman, mais uma vez direto de Houston, nos Estados Unidos. Breno Mazzi, tudo bom, Breno?
Fala galera, tudo bom? Dei uma paradinha pra ir pra São Francisco acompanhar a WWDC. E eu adoro começar o podcast estourando meu tímpano com esse bom dia do Rafael, é sensacional.
O Eduardo, como sempre, do banheiro. Fala Edu, tudo bom?
Fala, fala Rafa, fala Breno, como é que tá todo mundo? Não, melhorou, melhorou.
A qualidade do som tá muito boa, muito boa.
Ah, rapaz, eu tô aprendendo, tô enrolado na toalha aqui, os leitores já mandaram umas dicas, tô fazendo aquele cone lá de espuma que um outro leitor mandou, daqui a uns 2 meses fica pronto.
Bom, hoje a gente ia ter uma trilha sonora especial sugerida pelo nosso convidado de Spice Girls, mas infelizmente eu não tenho música suficiente de Spice Girls, até porque vai ser um podcast meio longo, então a gente vai de Pearl Jam mesmo. O nosso convidado especial, muito conhecido no Twitter como Gordo Geek, é um cara bem chato, bem provocativo,
crica
pra caramba.
Android maníaco, não sei o que a gente convidou ele, mas tudo bem.
Também chamado de Winston Rodrigues, é o Gordo Geek. Fala, e aí, tudo bom?
Tudo jóia. Eu sou um troll profissional. Quando me perguntam uma profissão, eu falo que eu sou um troll profissional.
Vocês imaginam, né? O cara veio aqui pra quebrar paradigmas, vai... Acreditem que eu acho que ele consegue ser pior do que o Breno em alguns aspectos. Então, ainda mais esse podcast aqui pré-WWDC, a gente tem uma lista enorme de assuntos. Se a gente for falar de tudo, eu acho que vai ser provavelmente o maior podcast até hoje. Mas são coisas muito importantes, a semana foi muito quente. Mas antes da gente entrar nisso, eu queria, como sempre, dar uma oportunidade aqui pro Gordo Geek falar um pouquinho do que ele faz, o que ele usa. Eu acho que hoje em dia você nem iPhone tem, né, Gordo?
Tenho sim, mas é um 4S ainda. Eu não me vi motivado a trocar pelo 5. Vamos ver aí se de repente o que for apresentado.
Bom, eu acho que em hardware de iPhone, eu acho que você vai ter que esperar mais um pouquinho, né?
Mas cara, minha pressa de trocar iPad, iPhone é zero, viu?
Mas o que você usa hoje aí?
Que bom pra você, né? Economiza uma graninha.
Não, ó, pra você ver como a Apple faz produtos bons. O usuário tá satisfeito até hoje. Ele tá com o produto dele aí há 2 anos e ele não tá reclamando, continua usando, viu? Isso que é fazer produto bom. Enquanto isso, quantos Android você tem em casa, Gordo Geek?
Deixa eu ver. Cara, faltou o dedo da mão.
Você desenvolve pra Android?
Não, cara, é tara mesmo.
Não, e é difícil.
Como ele tem ele não tem uma boneca inflável, ele tem um Android inflável lá em casa.
Aquele bonecão verde, né?
Não, é difícil acompanhar, como o próprio Gordo Geek fala, só do começo do podcast até agora já lançaram, a Samsung já lançou 3 smartphones e um tablet, né?
Não, mas agora falando sério, Gordo, conta aí um pouquinho do que você faz, conta um pouquinho do GGTel, que é super legal. Eu uso aqui o serviço do Gordo Geek nos Estados Unidos pra ligar pra casa, funciona melhor do que o Skype, não é sacanagem, tô falando sério. Conta aí um pouquinho do que você faz, Gordo.
Cara, desde 2006 que eu tô trabalhando, fazendo infra pra provedores VoIP, né? Então eu monto toda a parte de servidores, hacks, todos os equipamentos que eles precisam, e eu cuido da parte do sistema também, que sou eu que desenvolvo. Então é aquela empresa gigante de um homem só, que faz tudo. E de uns 3 meses pra cá, né, eu lancei a GGTel, que é a minha empresa de telefonia VoIP, porque antes eu só fazia infra. Agora eu falei, quer saber? Eu vou aproveitar todos os seguidores lá e ver se o pessoal quer usar também, para propiciar para eles também uma forma diferente de trabalhar. Porque eu vejo meus clientes trabalhando, é cada estratégia comercial furada que eu falo, não é possível que os caras façam isso. Então eu quis fazer uma coisa mais flexível, que não tenha obrigação do cara estar sempre colocando recarga, comprando crédito. Ele compra uma vez só, usa quando precisar e não precisa... É uma forma diferente que eu queria fazer.
Mas, cara, que hora você trabalha? Porque tuitando o dia inteiro...
Cara, é uma boa pergunta, viu? São vários clones.
Ah, beleza, beleza. Apresentação feita aí, vamos em frente, que a gente tem coisa pra caramba pra falar. Antes da gente falar de um assunto geral aqui, a gente queria comentar uma iniciativa que a gente pegou todo mundo de surpresa. Na verdade, só quem tinha ouvido falar um pouquinho sobre isso foi quem compareceu ao nosso encontro lá na FNAC de São Paulo, que é o MM Tour. É uma iniciativa
só nova. Só por causa do linguarudo do Breno, né?
É, o Breno, no dia totalmente fora da programação, abriu a bocona lá, mas foi legal porque a gente conseguiu ter uma noção do nível de interesse do pessoal que estava acompanhando lá o nosso evento ao vivo. E aí a gente lançou nessa semana, foi uma surpresa para vocês e o retorno também foi uma surpresa para nós. Resumidamente, aqui o MM Tour vai ser uma viagem Apple maníaca que a gente vai fazer no finalzinho de setembro até o comecinho de outubro. Vão ser 7 noites em São Francisco e todos os dias a gente vai ter um passeio diferente. Vamos conhecer a sede da Apple para o pessoal poder comprar lá as coisinhas na Company Store. Vamos no Museu da Computação em Mountain View, vamos passar pelo Google, vamos na sede, na garagem onde a Apple foi criada. Vamos até passar na frente da casa do Steve Jobs, nada, só passar pela frente mesmo, nada, não vamos incomodar ninguém, mas vamos lá na sorveteria.
Ah, pensei que você ia tocar a campainha lá de novo.
Não, Deus me livre. A gente montou uma programação muito legal, daqui até setembro a gente pretende ainda fazer adicionar algumas outras coisas bacanas, vamos fazer também passeios turísticos, porque a região é muito legal, e para viabilizar a nossa viagem, para o grupo não ficar muito grande, para a gente também sentir como a coisa vai ser, além de mim, do Breno e do Edu, vão 12 Apple Maníacos com a gente. E a nossa expectativa era que, sei lá, a gente conseguisse fechar essa viagem, né, em algumas semanas, mas em 24 horas a gente já tinha mais de 12 cadastrados. E a gente está aí junto à nossa agência parceira, que é a STB aqui de Salvador. Eles já estão fazendo todos os contatos, todos os procedimentos com esses cadastrados, que já estão chegando a uns 20 agora. E já estão fechando, a gente espera daqui a alguns dias já anunciar que o grupo tá fechado para ir nesse primeiro, vamos colocar aqui o primeiro, porque tudo tende a gente continuar fazendo essa iniciativa, mas a gente ficou muito contente, o pessoal parece que adorou a ideia e vamos aprender junto com essa primeira iniciativa para quem sabe repetir, fazer algumas coisas diferentes, não sei, dar oportunidade para outras pessoas, inclusive quem já está se cadastrando. Então, apesar de eu estar dizendo aqui, já estamos com o grupo praticamente fechado, eu sugiro que o pessoal continue se cadastrando, quem tiver realmente interesse, porque a gente já leva esses nomes como prioridade para futuras iniciativas, né?
É, e a próxima viagem é conhecer a fábrica da Foxconn em Beijing. Então, deixa o nome lá cadastrado e quem sabe.
Não, vai ser bem legal mesmo, vai ser uma semana aí bem, bem diferente. Até lá já vai ter novos iGadgets aí no mercado, a gente não sabe o que vai sair na WWDC, mas é possível que até lá, inclusive, tenha mais um ou dois eventos especiais da Apple, então para quem quiser também aproveitar para comprar alguma coisinha, vai ser bem bacana.
Agora vai começar a correria da Apple, né? Não teve nada no primeiro semestre, vamos ver.
Como não, cara? O iPod Touch.
E pegando aqui o gancho do Gordo Geek sobre o iPod Touch, era uma pauta que estava mais para frente, mas vamos trazer para cá. Ele já foi homologado pela Anatel ontem à noite, a gente está gravando isso aqui no sábado de manhã, 8 de junho. Ontem à noite a gente já acessando lá o sistema da Anatel, a gente viu que esse novo iPod Touch de 16GB já foi homologado. Para mim é tempo recorde, porque tem uma semana que ele foi lançado lá fora. Eu acho que inclusive isso só é possível considerando que a Apple tem enviado o produto inclusive antes do lançamento para avaliação da Anatel. Não tem como eles terem recebido em uma semana sair a homologação assim. Acho que como foi um lançamento surpresa lá fora, eles pegaram essa unidade de teste e já mandaram antes. E aí a homologação saiu agora quase simultânea lá fora. Então, dentro de alguns dias ele deve estar disponível para compra aí no Brasil. O preço já tinha sido definido, é R$899. Esse novo iPod Touch aí de entradinha.
Ah, bem, podia ser assim para todos os produtos, né, cara?
Eu torço muito, cara.
Cara, mas tá cada vez melhor, né, assim, o ritmo da Anatel de aprovação. O problema é a estratégia da Apple mesmo. Quando que ela vai ser disponibilizar? Porque iPhone, iPad Mini, todos esses foram homologados bem rápido, né?
Só que... Não, tudo bem. Lembra que o iPad Mini a gente ainda tem um detalhe que não foi resolvido, por isso que ainda não tá liberado.
Sim, o iPhone também hoje em dia ainda não é vendido, mas o que eu tô dizendo é que, sei lá, o iPhone 5 demorou uns 2 meses, 3 meses. Um mês e pouco para ser homologado e uns 4, 5 para chegar, né? Depende muito da Apple, eu acho.
Incrivelmente não vazou nada, né? Mesmo tendo passado pela mão de muita gente aí dentro da Anatel.
É, até por isso que eles não mandam antes, né? Mas, é, na verdade, isso é um palpite meu. Eu acho que realmente não é possível eles terem recebido depois do anúncio lá fora. Mas, pelo menos lá nos Estados Unidos, com a Anatel dos Estados Unidos, que é a FCC, né? Federal Communications, não sei o que das quantas, eles conseguem sim enviar os produtos antes e ter acordo de confidencialidade para só publicar os documentos numa data tal lá do fabricante. Eles conseguem fazer isso, mas aqui no Brasil não sei se funcionaria, não.
É, não sei, cara. Pode ser que... Lembrando que a Apple agora tá com bastante interesse no Brasil, já falei isso nos outros podcasts, a gente vai ver aí uma mudança legal na Apple em breve, tá? Então, quem não acredita, quem acha que a Apple não tá nem aí pra gente, é mentira. Os caras estão olhando mesmo. E as coisas devem melhorar. É que não dá pra melhorar do dia pra noite. Ninguém melhora do dia pra noite, né?
Não, também não dá pra taxar o Brasil do dia pra noite também, né?
Exato. Assim, não dá pra fazer mágica. Então, um passo de cada vez, isso aí já é mais uma prova que eles estão com atenção, querem fazer. E eu acho que vem boas novidades para o Brasil. Não sei nada do WWDC ainda. A gente já vai falar dela, eu tô ansioso. Mas pro Brasil, esse ano promete muita coisa, e principalmente ano que vem.
E falando em WWDC, um dos rumores que se diz aí sobre ela, eu sempre prefiro abaixar as expectativas, né? Tem muita gente falando de tudo que arrumou sobre a Apple, achando que vai acontecer na WWDC. Eu acho que esse assunto não tem muito a ver com o evento, mas é um dos assuntos muito esperados, sim. Tem outros que são bem menos, o pessoal acha que vai ser lá, mas esse é um dos esperados, que é o iRadio. Na verdade, isso é um nome fictício para um suposto serviço de assinatura da Apple para iTunes, que você ou pagaria ou não. Estão dizendo que ele vai ser apoiado por publicidade, que a Apple vai usar a plataforma iEdge lá, que vai ter não só banners, mas também publicidade em áudio. Enfim, a ideia é ele funcionar tipo como o Pandora nos Estados Unidos, que você seleciona tipo um gênero ou um tipo de artista e ele cria uma rádio Genius para você lá e você ouve à vontade, quantas vezes você quiser, sem pagar por faixa. E estão dizendo que ele vai ser anunciado nessa WWDC, especialmente porque já estão assinados os contratos. Isso também não é oficial, né? São fontes aí que dizem, tanto com Warner, quanto com Universal, quanto com Sony. A Sony saiu ontem, na sexta-feira, foram duas divisões da Sony que supostamente assinaram com a Apple. Então, com essas três grandes gravadoras aí já no barco, a Apple estaria pronta para anunciar esse serviço.
Então, Rafa, falando sobre esse serviço e outros lançamentos da WWDC, eu acho esse serviço muito legal. Eu vou te dizer que eu achei o iTunes Match bom, mas esse rádio eu acho que vai ser mais legal ainda, porque ele deve fazer na minha cabeça, tá? Se eu fizesse esse produto, ele deve ter alguma base já nas suas preferências musicais devido ao iTunes Match. Ele deve deixar você fazer uma correlação com amigos de Facebook, essas coisas, para comentar, indicar música, entre outras coisas. Então, eu acho que vai ser um produto legal. Mas falando genericamente da WWDC, você falou de diminuir expectativa e tal, é complicado. Essa WWDC, pelo menos, eu tô indo desde 2008, né? É a primeira WWDC que não tá vazando muita coisa, cara. Ou eles conseguiram tampar a boca da chinesada, ou fudeu! Não vai ter porra nenhuma.
Não, fudeu não, é aquela história de sempre. Não vai ter hardware, cara.
É o que eu te digo.
Software.
Na verdade, vai ter hardware, que são os MacBook Air.
Que nunca vaza, né? Porque é um produto não chama tanta atenção que nem um iPhone e um iPad.
Cara, mas vamos lá. Um evento...
Breno, esquece iPhone e iPad na WWDC.
Não
vai ter.
Não, cara.
Ele
não,
quer o iWatch.
Isso. Eu quero um produto novo. Eu quero o iRing, o iToba, qualquer coisa, velho. Qualquer coisa. O iVibrate, algum produto novo. Não é possível que a Apple vai ficar um ano inteiro, porque daí setembro vai ser um ano inteiro, sem lançar nada. Eu vou ter que continuar comprando Android. Eu vou ter que continuar...
Acho que o palco pra isso é WWDC, cara. Imagina, lançar um relógio tem que ser num evento especial.
Eu já falei isso.
Não importa o palco. Então vamos lá, não importa o palco. Tinha que ter sido anunciado antes. Geralmente, antes da WWDC, todo mundo lembra, a gente tinha um mês quase antes, ou três semanas, a gente tinha a porcaria do lançamento do iPad. Esse ano não teve.
Os caras anunciaram lá no começo. Foi uma hipótese real aqui, tô totalmente chutada, mas vai que o iWatch ele roda o iOS 7. Como é que você vai apresentar o iWatch antes da WWDC? Não tem como. Você vai mostrar o produto rodando software que nem foi lançado ainda?
Edu.
Então, a gente não sabe aí como é que é.
Por isso que agora... O lema da Apple é sempre anunciar as coisas quando elas estão prontas. Não tem por que os caras estão com um produto desse, seja iWatch, seja whatever, o que quer que seja. Se ele já estivesse pronto em abril ou maio, você acha que eles vão propositalmente... Ah, não. É, vamos esperar. Não é assim. Eu acho que pode ter outro evento já em julho, inclusive.
Por isso que eu acho que vai ter um evento por mês agora, até dezembro.
Então, é bem capaz.
Cara, tem que ter, porque senão imagina as ações. Ó, chegar segunda-feira, 10 da manhã, parar. Eu nem vou pra fila, então. Eu vou ficar no hotel dormindo.
Mas é basicamente isso aí. Você vai ficar no hotel baixando o iOS 7 e o 10.9.
Não, cara, sacanagem. Na boa. Ó, pega... Coloca na cabeça de vocês, que eu sei que vocês são os dois caras mais chatos e céticos do mundo. Eu sou apaixonado, eu quero alguma coisa nova. Porque se só tiver o iOS 7 mesmo e o macOS, cara, se prepare que eu vou falar muito no próximo podcast.
Peraí, daqui a pouco a gente fala sobre nossas apostas. Só pra concluir aqui sobre o iRadio.
O Geek caiu? O cara não tá falando nada, não tá metendo pão em nada.
Daqui a pouco ele mete. Deixa eu só falar uma coisa interessante sobre o iRadio, que quem trouxe foi o John Gruber, lá do Darren Fireball. Ele fez uma associação com um serviço que o Google lançou recentemente, muito parecido. Né? As duas eram foco de rumores aí sobre serviços desse tipo, e o Google aproveitou a I/O do mês passado pra anunciar o dele, que é o Google Play Music All Access, alguma coisa assim. E o deles... O deles é muito curioso, porque eles estão cobrando, se eu não me engano, $5, alguma coisa assim, mensalidade.
Mas é preço promocional, depois vai pra 9.
Tudo bem.
Eu acho que são $7 agora e vai pra 10 depois.
Vamos dizer que seja 5 ou 10, não importa quanto, mas o fato é que eles estão cobrando uma mensalidade por um serviço sem publicidade, o Google. E o rumor indica que a Apple não vai cobrar e vai ter publicidade. Não é um meio paradoxal isso aí?
Total, né? Total.
Ah, cara, mas são coisas diferentes, né? Porque esse lance de ser que nem Pandora, de ser uma estação de rádio, que você não pode escolher o que você quer ouvir, a música que você quer, né? É meio... Eu não fiquei nada empolgado quando eu li sobre isso. Se for isso mesmo, é meio broxante.
É, eu acho que não vai ser idêntico ao Pandora, né? O Pandora é bem isso. Você digita um artista ou um gênero e dá play. Aí ele faz a seleção, você não tem nem como escolher uma música específica. Eu acho que a Apple vai ser meio que uma interseção disso. É, não sei como, eles não vão simplesmente pegar o Pandora e botar o nome deles. E...
É, no Pandora, a única coisa que tem é que você pode pular 3 músicas no máximo, né? Você tem um limite também, tem essa. Porque se aparece uma música que você não gosta, você pode dar um dislike ou pular ela. Só que só pode ser 3 músicas por estação a cada não sei quantos minutos. Então tem umas mecânicas pra te forçar também a escutar o streaming que eles montaram. Cara, não, eu tô muito triste.
O mais legal pra isso, eu penso assim, vai ter uma festinha em casa com amigos, aí você escolhe um gênero musical e não tem que se preocupar com a rádio que vai tocar.
Se não se preocupar, entre aspas, porque o Genius hoje da Apple é uma bosta, né? Você coloca lá Beatles, aparece um pagode de vez em quando. É ou não é?
Quem usa lá as eleições? E vão rolar as publicidades aí no meio, né?
Daí
vai rolar um... iPhone 5, vem comprar.
Eu coloco na festa da Bruna pra tocar música de criança e aparece um funk lá daqui a pouco, Anitta lá no meio.
Não, sacanagem, tomara que os caras tenham aparado bem as arestas.
Mas o que você falou foi engraçado mesmo, porque assim, o produto não existe, né? A Apple poderia ter criado qualquer coisa. E ela, se isso for verdade mesmo, ela optou por um caminho de publicidade, né? E o Google um caminho inverso, então é bem
nada impede também que no primeiro ano seja de uma forma, depois eles vão mexendo, né, pra se adequar melhor.
Isso é muito chato pela
questão dos
contratos, né? Que parece que esses contratos, eles são bem específicos, assim. Tanto que a Apple teve que assinar contrato com todo mundo de novo, porque os contratos do iTunes Match não valiam. Então, sei lá, se a Apple mudar muito assim o funcionamento, deve ter que assinar tudo de novo. Aí
eu lembro de uma historinha, logo que o Jobs conversou com todo esse pessoal pra tá lançando a iTunes Store, falou, vamos fazer o seguinte, vamos lançar um contrato de um ano dessa forma, e depois a gente vê o que vira.
Uhum.
Deve ser bem por aí mesmo. Tem uma informação disso, né? Nesse último contrato assinado com a Sony, que eles assinaram um contrato de 2 anos meio que experimental. É, bem lembrado.
Não é bem por aí mesmo.
É, e eu acho que o nome dessa rádio vai ser Ping, tá? Aí vocês acham que você já sabe o futuro dela. Ai, cara, que tristeza, velho.
Calma,
ai.
Nada foi lançado ainda, Breno. Calma.
Um assunto que o Breno adora tratar aqui no podcast é a questão de reparos de iGadgets. A gente tem novidades aí. Não, sério, tem as coisas...
Hoje eu vou montar um Genius Bar.
Não é pergunta, não. Não,
mas eu tenho uma pergunta pro Breno. Breno, como é que eu troco lá um iPhone?
Não, o que tá acontecendo agora é que a Apple, de fato, começou a colocar em prática os reparos de iPhone e, possivelmente, outros iGadgets nas suas lojas oficiais. Então, aqui no Brasil ainda a gente não tem isso. São duas novidades. Primeiro, essa questão de você poder... Uma coisa que já tava acontecendo meio que não oficialmente, mas agora é para valer. É, a gente até publicou uma foto de uma maquinona que eles usam lá nos bastidores.
Deixa eu fazer um comentário dessa máquina, cara. É que sensacional. Antigamente eu trocava a tela, fazia desbloqueio, abria telefone com canivete.
Não, mas a máquina não é pra fazer a troca, não é pra fazer... Ela, depois da troca da tela ser efetuada, eu acho que o iPhone passa lá dentro e eles fazem toda a calibração de cores e contraste e não sei o que, não sei. Eles fazem uma...
Lá, na verdade, como funciona aquela máquina, tá? Aquela máquina tem uma célula que eles chamam de célula limpa, que é onde o cara coloca o telefone lá dentro, coloca as mãos com luva, lógico, daí aperta o botão, daí troca o ar com filtro, pra na hora da tela não ter nenhum pelinho, não ter nada lá dentro. De um dos lados. E do outro é a parte de calibração. Cara, é muito 10 aquela máquina.
Você dava uma soprada, né, Bruno?
Eu assoprava? não me lembrar de 5 anos atrás, eu já fiz cada coisa, cara. Mas sério, eu abri o telefone com canivete, agulha e de vez em quando chiclete pra dar um suportezinho.
E assim. Desentupidorzinho, né?
Desentupidor. No 3GS, no 3 era desentupidor.
Ainda é, os caras da iFixit, eles abriram esse iPod Touch novo assim, com desentupidorzinho.
É, o 5 também, cara, é muito... baba de trocar a...
Eles fizeram um esqueminha muito legal. Eles até vendem lá, o pessoal da iFixit, eles têm uma bolsinha, não sei o que tem lá dentro, um líquido, alguma coisa, que você bota no micro-ondas, ela esquenta, e aí você bota o iPod em cima dela, com a tela virada pra baixo, pra ele esquentar um pouquinho e ele soltar o adesivo da tela, aí você puxa com o desentupidor.
É, não, mas é assim que troca de iPad também, é bem facinho. Só não vai enfiar o iPad no micro-ondas, hein, galera? Pelo amor de Deus.
Bom, ainda com relação a essa questão de reparos e assistência, outra novidade assim quente, que eu acho que ainda é rumor, é o programa de trade-in da Apple, que significa que você vai poder levar iPhone na hora de comprar um novo e ela vai te dar um abatimento na compra do novo. Então ela fica com o aparelho antigo, ou os preços ainda não foram divulgados, quanto que ela vai pagar. Óbvio que não vai ser a mesma coisa de você vender para uma pessoa direta, que nem carro, quando você vai numa concessionária, eles pagam menos. Mas eu acho que vai ser interessante, porque pela praticidade, né? E por você não ter que abandonar um produto que você já tinha antes, ou então ter dor de cabeça de vender e tudo mais. Então você dá o antigo e pega o novo com abatimento aí.
Aí, o Gordo Geek. Parece que vai trocar seu pátio.
Mas será que vai chegar nos 50% pelo menos?
Não. Acho que vai ficar alguma coisa.
Eu não vou chutar.
Eu vou chutar um número que é de mercado, tá? Quando você vai fazer cálculos de seguro, troca, recompra, deve ficar alguma coisa até 20%. Não deve ser mais.
Ah, 20 é muito caro. Caramba. Que isso, 20 é.
Não, mas isso é mero chute, né?
É mero chute, e você, mas anota e depois a gente conversa.
Mas você tá considerando, vamos dizer, o cara tá levando um 4S pra pegar um 5, mas ele também pode levar um 3G pra pegar o 5. Vai ter uma variaçãozinha aí.
Lógico.
Talvez o 4S chegue um pouco mais próximo dos tais 50%, não sei.
Agora, o que eles fazem com esses aparelhos antigos? Eles revendem, eles descartam? Peça,
vai pro museu que fica lá no subterrâneo de Infinite Loop.
Não, eles devem fazer...
Eles utilizam as peças, é isso?
Deve ser isso. Ou então até
recicla,
mesmo...
Eles reciclam também.
Exato, isso que eu ia falar, porque tem aquele negócio do selo verde, que a Apple é toda frescorenta. Eles têm que dar um jeito também. Eu lembro que teve uma época que teve uma discussão de que eles eram obrigados a recolher. Você lembra disso, Rafa? Os iPods?
Não lembro disso.
Há muito tempo atrás. E por isso que hoje, se você leva um iPod, que não funciona pra Apple, você vai ver que você tem um desconto, mas o desconto é sensacional, de 5%, 3%. Por isso que eu tô falando, que duvido que passe de 20%.
Eu acho que eles até devem pegar algumas unidades aleatórias pra fazer avaliações de uso, viu? Tipo, pegar um iPhone com 2 anos de uso e aí eles levam para os laboratórios para ver o que está danificado nele, o que, que ainda está em cima, o que, que pode melhorar. Eu não duvido nada que eles também fazem esse tipo de avaliação.
Ah, mas que...
Fala aí.
Pode falar. Não, fala você.
Não, que eu falo que eu acho que para reciclagem, acho que não se paga, né? Você sei lá, eu dou um iPhone 4, eles vão me pagar $100, $150. Eles têm que fazer $150 em cima desse telefone de novo, senão é prejuízo para eles. Você acha que eles conseguem gerar dinheiro em cima de um aparelho velho assim? Sei lá.
Não, minha dúvida é a seguinte, lá nos Estados Unidos tem esses planos de 2 anos, né? Que você paga, sei lá, $200 num aparelho que desbloquearam sem contrato e fica 650. Na hora que você vai revender, eles consideram o quê, né? Porque esses 200 são subsidiados. A Apple em si, ela recebe da operadora o preço cheio, né? Que as operadoras ganham em cima disso. Mas pro cliente, depois de 1, 2, 3 anos, na hora que ele vai entregar o iPhone, ele vai receber com base em quê, né? Porque teoricamente, se ele for dar um de $200 e o aparelho ele originalmente custava 650, se ele pegar um terço aí, sei lá, 30% do aparelho, ele praticamente ganha tudo que ele pagou de volta.
É verdade.
Não sei. Isso aí ainda é rumor, a Apple, se for verdade mesmo, a gente deve pintar detalhes em breve.
Ah, e pra gente só vai ser interessante mesmo se puder comprar o aparelho desbloqueado, né? Porque se for nesse esquema só de subsidiado, pra quem mora fora dos Estados Unidos, por enquanto não.
E vamos
não
ver vai... se chega aqui quando a primeira Apple Store foi aberta, né, também.
Exato.
Saiu nessa semana, depois de 8 versões beta, o OS 10.8.4. É, assim, uma passagem rápida aqui sobre ele, porque foram meras correções, algumas melhorias gerais. Acho que o sistema agora está redondinho do jeito que devia estar. Porque a gente sempre fala isso, né? Tem gente que até espera sair 10.1, 0.2, 0.3 para se atualizar quando sai um sistema novo. Mas ele está muito, realmente muito polido agora. Só que tem um detalhe aqui que eu queria destacar, que eu até comentei no Twitter ontem, que é o aplicativo Mensagens, né, o Messages, que no 10.8.3 a Apple falou que corrigiu um bug lá de ordem de mensagens, e de novo ela falou que corrigiu nesse. De fato melhorou um pouquinho, mas continua uma porcaria, assim.
É uma bosta.
Ele é uma coisa tão simples, eu não sei, eu tava até comentando com o Edu, eu acho que eles desenvolveram o software de um jeito originalmente, que eles acharam que ia ser bom, e é uma bosta, e eles não querem começar do zero, eles ficam tentando corrigir aquilo ali. E ele veio até com mais bugs dessa vez. Eu costumo sempre deixar minha janelinha de mensagens aberta com várias pessoas que eu costumo falar constantemente. Agora, quando você abre ele, ele tá cortando assim, uma parte da coluna. Você tem que redimensionar ela até o comecinho e esticar de novo para aparecer os nomes completos. A ordem de mensagens não é sempre que funciona. Às vezes aparece lá no meio uma coisa que você falou agora, depois vem as antigas, enfim.
Tem mensagem que você vê no Mac e não vê no iPhone.
É, ainda tem isso. Ainda tem coisas que somem. Pô.
Eu tô torcendo pra que a Apple tenha desenvolvido alguma coisa nova pro 10.9 e, tipo, tá empurrando com a barriga esse mensagem do 10.8 pra no novo trazer uma coisa nova, porque tá muito ruim mesmo, cara, não dá pra usar. É,
eles devem usar os servidores que eram do Mi, só pode, só isso. Que no Mi acontecia isso, sumia e-mail chegava que não era teu, e-mail enviava que não era teu, deve ser o servidor do Mi. Ou então eu mesmo tinha um de engenharia, não é possível, cara.
É, tá, precisa melhorar mesmo.
Godo, o que não usa mais nada disso, né, Godo?
Cara, faz meses já que eu deixei isso. Agora eu tô usando o Facebook Messenger justamente porque ele sincroniza tudo, né? Se eu tô no Windows, Mac, Android,
mas
iPhone,
você usa algum
tá tudo lá.
Mac?
Como é que é o nome daquele verdinho?
O Adium.
O Adium.
Ah,
tem
tá.
Um pluginzinho lá. Funciona muito bem.
Ah, boa dica. Eu vou testar, vou experimentar. Porque hoje eu também uso Facebook Messenger, mas eu uso só nos devices móveis, não uso no Mac. Um que eu gostei muito, não sei se chegaram a testar para troca de mensagem, é o Viber, cara. O Viber pro Mac tá funcionando bem bonitinho, bem legal.
É, eu gostei, mas eu
achei ele meio feioso pra caceta, né? O aplicativo.
Ele não é um software nativo, não.
Ah. É, não, mas ele funciona bem, cara. Funciona bem.
O Hangout que podia ter um aplicativo.
Não, eu posso te falar, nativo, o Hangout é uma bosta, vai.
É, cara, mas a gente
usou Hangout
rapidinho depois que
o lançou novo. Eu usava muito, na verdade eu não usava Hangout, eu usava o Gtalk, né? Tanto nas empresas como no meu e-mail pessoal, o Gmail. Daí ele perguntou se queria migrar, né? Daí a gente fez a migração, na empresa também fez a migração. Pior cagada que fiz na minha vida, velho.
É, tá.
Fudeu.
Ruim.
Tá uma bosta.
O Google mudou o protocolo, né? Mudou tudo.
É, tal. Não, e ele mudou a forma de organizar as conversas. Então, vamos supor, na minha lista hoje, se eu faço muito hangout com algumas pessoas, igual eu faço com a minha esposa, com a Aninha, eu entro na lista e só tem a Aninha. Eu tenho que ficar saindo da sala, não é nada automático. É muito.
Antes era mais um chat tradicional. Você via a pessoa online, você via o cara que tava
ali. Exato.
É. Ficou bem. E esses emojis deles, pelo amor de Deus, que coisa horrível. Caraca, que é aquilo.
Parece, é, aquela, parece aquelas batatas do Plants vs Zombies. Que é bem feio mesmo. Mas merecia um aplicativo nativo, né? Pro S10.
É, primeiro, eu merecia organizar isso de uma forma melhor pra a gente voltar a usar mais. Eu parei de usar ele, parei mesmo. Mas era um serviço de mensagem que eu adorava, né? O Jabber, o Getalk, essas coisas. É, queria que eles só arrumassem, cara. Arrumando eu já ia ficar feliz, de verdade.
Tô, e daí sim, lançar. Tô vendo que de mensagem a gente não tá muito bem servido, não, né?
Não é, cara. O iMessage é um lixo. Ó, vou lá. O Hotmail já era uma bosta. Né? Mataram o Hotmail, graças a Deus. O
WhatsApp é só mobile.
É. O WhatsApp é só mobile.
Só mobile é só pra telefone, né? Tipo,
é. Não dá pra. É, não tem nem tablet.
Não tem nem tablet. O Viber, meu, Viber nada é nada. Ok. O Skype Message, cara, eu nem vou falar que é uma merda assim, grotesca, animalesca, retardada. Eu daí, você já leu no computador, no Sinca com os devices móveis, daí você entra num lugar que tem uma conexão um pouco melhor, daí chega lá um trilhão de notificações, parece que o iPhone vai infartar, né? Não para de receber mensagem. Não, tá tudo muito ruim, cara, muito ruim. E agora, de novo, eu falo, é porque não dá tempo, mas eu queria muito. Por que que ninguém desenvolve um sistema baseado... Revoluciona um e-mail, galera. O e-mail é a coisa mais arcaica do mundo.
Ah, mas é o que estão tentando fazer... agora, né, cara? O que tá aparecendo de tem aplicativo, muitos, de tem e-mail muitos. Aí agora...
Tudo bem, mas não é, o problema todo, Edu, não é o aplicativo, não é a camada, é a tecnologia. Tem que mudar o protocolo pra gente ter tipo um quick replay funcionando. O que mais se aproximou disso e os caras desligaram foi aquele Waze, depois eu acho que era Google Buzz, né? Que eles tentaram, daí desistiram no meio do caminho. Alguma empresa boa de verdade, quando é boa de verdade que eu falo, só existem duas, tá? Pra mim, que é o Google e a Apple. O Facebook pra mim ainda não é uma empresa muito, muito boa. Eles experimentam muitas coisas, umas eles acertam muito, outras eles erram muito. É, mas essas duas que são mais pioneiras, eles tinham que reinventar um novo protocolo de e-mail, cara. Tinham. É dever deles. Eles têm que fazer isso. Ou então algum retardadinho aí, tipo Paulinho, alguém assim mais top, mais ninja, podia tentar fazer alguma coisa e tentar vender pra eles, porque é desesperador, cara. Desesperador. Eu sofro com isso, de verdade.
E essa semana a Samsung ganhou uma contra a Apple, não foi, Edu? O que aconteceu aí? Dá um feedback aí pra galera.
Ganhou o S4 passou as vendas do iPhone.
Não.
Tô brincando.
Foi coisa chata mesmo, coisa judicial.
Eu nem sei qual é a disputa em si, mas foi uma disputa na International Trade Commission, lá na Comissão Internacional de Comércio, que a Samsung, a comissão achou que a Apple está infringindo uma patente da Samsung e aí meio que baniu os aparelhos da Apple que fazem uso dessa patente, que se não me engano é o iPhone 4S, 3GS, iPad 2 e iPad de terceira não, iPad 2 e iPad original que tem tecnologia 3G, né? Todos vendidos pela AT&T. Mas aí a gente já, pouco depois, a Apple já fez um comentário em cima da decisão, dizendo que obviamente vai recorrer e que isso não interfere em nada nas vendas dos produtos, porque na verdade ainda não baniu. Essa proibição vai pro Obama e o Obama tem 60 dias. Tem 60 dias.
Ele gosta da Apple, ele não vai aprovar,
então. Eu também acho.
O Obama tem 60 dias para vetar, e aí se vetar tá tudo
e tranquilo. Antes de chegar nele, a Apple ainda vai apelar da decisão, então vai voltar ainda a ser discutido. Cara, isso.
Eu falo pra vocês dois, não sei pra que a gente discute isso, nunca dá em nada.
Mas é bacana avisar que tá rolando uma. Parece que tá rolando uma reforma. Que a própria administração do Obama está revendo aí algumas coisas e vai mudar muita coisa aí nessa guerra de patentes, pelo que parece. Vão direcionar Congresso, a própria Comissão Internacional de Comércio vai. Eles vão dar umas orientações para não aceitar todos esses tipos de casos. Tudo vai ter que ser revisto pela Casa Branca. Tem um monte de detalhes aí que eles estão fazendo para evitar. Não essas disputas entre Apple e Samsung, porque isso aí é cachorro grande, mas aquelas patent trollzinhas que ficam tentando ganhar dinheiro e tudo, isso aí deve diminuir, ou quem sabe até terminar, né? Que é o que eles estão tentando, mas...
Mas não deixa de ter sido uma vitória da Samsung aí. É, são aparelhos que não são os mais atuais, né? Como a gente falou aqui. Não envolve nem o 4S, que dirá o 5. São só as versões de AT&T lá nos Estados Unidos. E ainda não foi efetivado, não foi, mas os caras conseguiram invalidar lá umas certas coisas da Apple com a ITC. E preliminarmente, pelo menos, eles meio que conseguiram uma vitória contra a Apple. Então é significativo, sim. Vamos ver como é que a coisa se desenrola aí pela frente.
Já que a gente já falou de Samsung, deixa eu fazer uma pergunta pro Gordo Geek. Ansioso pra comprar o S4 puro? Agora no dia 23?
Cara, eu tô muito satisfeito com o meu Galaxy Note 2. Eu não penso em trocar ele tão cedo. Mas troquei ele várias vezes, mas eu tô gostando demais dele.
Você bota ele numa bolsa? Como é que é? Você leva ele?
Não, esse que eu pensava.
Você tem uma mochete? Você tem uma mochila só pra ele?
Cara, demora um pouco, viu? Mas depois que você acostuma, você não quer trocar. Meu pai tava com S3 e ele via meu Note 2 e falava: nossa, é muito grande isso. Aí apareceu uma promoção, ele pegou, também tá adorando.
Nossa, cara, mas você bota ele na orelha?
Não, você viu o detalhe? Não, como você leva ele? Não, eu tenho uma pochete. Então, o usuário de Android usa uma pochete.
Ah, é público-alvo aí, pras empresas.
Ai, cara, que lindo. Imagina você sacando uma pochete. E o cara olha e fala assim: é uma raquete ping-pong? Não. É de squash? Não. É o meu celular.
São 5 polegadas?
Como raquete de ping-pong, de squash.
5.5.
5.5 polegadas, caceta, caramba. Mano.
E o Galaxy Note 3, que tá pra ser lançado também, já falou que vai ser ainda maior.
O quê?
Vai botar um iPad mini na orelha, né?
Exato, não, cara. Perderam um bom senso.
Não, é muita coisa. Meu Deus do céu.
Não, mas é sério. É uma pergunta muito séria. Você bota esse de 5.5 polegadas na orelha?
Cara, eu costumo falar no Viva Voz, então...
Ah, bom.
É o Nextel de tu.
É, o cara, ele bota o fone de ouvido, bota o telefone no bolso e aí anda como se tivesse perna de pau, né? Assim, na rua, tipo, com a perna dura.
Cara, é que função telefone mesmo eu uso muito pouco. Eu trabalho com telefonia desde 2006 e o que eu falo de telefone, assim, é ridículo. Não deve dar uma hora por mês.
Mas é bem por aí, né? Você vê os lançamentos de telefones. A única coisa que não é destacada é o telefone em si, né? É o recurso de ligar. Tipo...
Mas eu acho que o Galaxy Note, por acaso, ele, ao contrário de um S4, por exemplo, que também eu acho meio gigante, ele não é promovido como... Assim, eles dizem que é um smartphone também, que tem a parte de telefonia, mas ele não é promovido, assim, vendido. Olha, um smartphone com... tela de 5.5 polegadas. Ele também pode ser usado como tal, mas é meio que um phablet lá que eles chamam, né? Um misto de telefone com tablet.
É um Sbrubble.
Não é nenhum nem outro.
Cara, essa linha Note deles é muito focada na canetinha, né? Eu nunca usei essa canetinha.
Meu Deus. Todos os comerciais divulgam. Percebeu
como o produto é bem pensado e bem desenvolvido. Os caras gastam milhões pra desenvolver uma caneta que ninguém usa. Isso que a caneta, o mais legal. Desculpa, Samsung, obrigado pelo convite. Eu adorei, a festa estava sensacional quando eles me convidaram pra ir pra festa lá do Note 2. Mas quando o cara me saca a caneta e atende pela caneta, velho, que a caneta Bluetooth, eu dava risada, eu rolava de um lado pro outro, cara.
Caneta super moderna, que você nem precisa encostar ela na tela, né? Você é moderna, cara.
É moderna. É,
ninguém usa, mas é legal.
É tipo James Bond.
E chegamos a hora bastante esperada aqui do podcast, nossas apostas para WWDC. Vou deixar o Gordo Geek começar aqui. O que você tá esperando? Na verdade, o que você deseja e o que você espera que de fato vai ser lançado por lá?
Que o Tim Cook pegue fogo no palco.
Que isso?
Sério, não, eu queria muito falar bem da Apple, viu? Mas ela não me dá motivos.
Não, o que te faria abrir os olhos assim de novo?
A minha grande divergência com a Apple não é questão assim de ícones diferentes, uma interface diferente. É o modelo dela mesmo que o A iOS é muito fechada, ele é voltado para um público que eu não me encaixo nele, que é aquela pessoa mais comum, que não quer grandes coisas do aparelho, quer tudo fácil, não precisa de muito recurso, e eu tô meio fora desse público.
Uhum. Mas você usava antes, como é que é, Gordo? Tipo assim, você sempre usou Apple, e aí do meio
usava,
você trocou,
mas tava sempre
como é que
com
foi?
Jailbreak. Sempre cheio de hacks, customizações, tipo, transferir arquivos por Bluetooth, que até hoje não dá pra fazer, sabe? Essas coisinhas bobas,
widgets. Teu uso é mais, né?
É aquele negócio, o iOS, o que todo mundo reclama até hoje, e é desde a época do 1.0 lá, da primeira versão, é isso. É o ambiente fechado e controlado da Apple que muitos consideram em excesso. Depois de 5 anos aí de mercado mobile, né, com aplicações, com tudo, a gente vê que realmente a Apple ela deu uma estacionada, ela tá parada. Então, uma das coisas que eu aposto nesse iOS 7, que eu gostaria de ver, e se não acontecer, eu acho que a grande maioria das pessoas vai reclamar, vai achar ruim, é um simples fato. Cara, é fácil, é simples, não vai pedir grandes mudanças, mas é fazer definição de aplicativos padrão para determinadas coisas, igual a gente já discutiu antes.
Eu acho que
para o e-mail, eu quero mudar para o Gmail, para o mapa, eu quero mudar para o mapa do Google, para telefone, eu quero usar o Skype, vamos supor. Essas coisas, isso tem que vir,
isso é uma coisa que não, por exemplo, a Apple ela não permite muito a questão de customização, de mexer em sistema e tudo mais, visando a segurança e a facilidade de uso das pessoas. Esse tipo de recurso, de você poder ir nos ajustes e definir um aplicativo padrão, não influencia em nada a segurança. O único motivo que faria a Apple continuar impedindo isso é ela querer obrigar as pessoas a usar os softwares nativos dela, que eu acho que não cabe aqui.
Que com exceção do Safari é besteira, né? Porque Safari, tudo bem, ela ganha lá o market share dela, mobile.
Mas não pode. Numa boa, não pode mais fazer isso, né? Isso aí é cabeça de Microsoft em 1997. Mas eles não podem mais entubar a goela abaixo. Hoje eles têm que entender que eles têm ainda o maior share do mercado. Eles têm hoje ainda os usuários mais satisfeitos. Eles têm hoje ainda a melhor percepção de produto. Eles têm hoje ainda a melhor forma de distribuição. Mas não é a melhor forma de billing, não é a melhor forma de testing, não é... Cara, ou a Apple evolui, ou o meu medo hoje, agora cada vez mais, vendo novas tecnologias, vendo os novos produtos, usando mais Android, sentindo como é desenvolver... Cara, a Apple, na minha visão, ela está estacionou. Saiu a versão 3.1 do sistema da Apple, que teve todas aquelas as revoluções. O resto foram perfumaria. Mas a gente está estacionado, cara. De verdade, estacionado.
Bom, eu acho que essa questão de aplicativo padrão é quase certo pro iOS 7. Eu aposto muito forte nisso. O próprio Tim Cook, ele falou na D11, a gente comentou isso aqui no podcast passado, que a Apple vai ficar um pouco mais aberta, não tanto quanto um Gordo Geek espera, mas vai ficar mais aberta a partir de agora. Então, eu acho que já foi uma dica aí do que a gente pode esperar. Não duvido nada que eles, de novo, eles sigam o pessoal aí de jailbreak, que gosta de fazer outras customizações e traga algumas delas pro sistema, por exemplo, os atalhos lá, que é uma coisa também super besta de fazer.
Sim.
Também que não vai alterar em nada a segurança do sistema, só um atalho que inicialmente a Apple achou que não era interessante, mas os usuários mostram que isso vai ser uma coisa que vai ser muito bem-vinda, então não tem porque eles não fazerem. E aí, enfim, eu acho que...
Assim, ó, apostas de sistemas, tá? Vou falar e daí vocês falam se vocês concordam comigo ou não, pra ficar mais... Daí eu já falo tudo que tem engasgado.
Você só pode falar de sistema.
Não, é que vai acontecer, né? Então, sistema. iOS, eu vou falar só de iOS, porque o macOS, de verdade, cara, hoje em dia eu quase não uso. Eu uso coisas básicas, né? Padrão, então não sei o que iria me impactar lá. Mas falando de mercado do mobile, o que eu gostaria de ver muito que a Apple fizesse? Primeiro, a remodelação da loja, a forma de distribuição. A gente precisa tirar aquela porcaria de dentro do iTunes, ou então fazer um ambiente legal, homogêneo, onde eu consiga fazer trial, onde eu consiga ter dinamismo para colocar mais informação, onde que o sistema de release fique controlado, onde eu mando um update e dá cagada, eu consigo dar back na versão anterior para o usuário continuar utilizando, não continuar baixando a coisa cagada. Eu preciso realmente ter uma forma de distribuição moderna, e não fazer igual hoje eu comparo muito iTunes Store como estoque de supermercado. Você pega, manda fazer uma quantidade de produto e manda para lá, tá estocado. Ah, se deu problema na produção, qualquer coisa. Ou você tira e joga tudo no ar, fora, espera o outro ciclo ficar pronto, porque voltar para trás não dá. Então, cara, a gente tem que melhorar. Parte de destaque interno, tem que deixar adicionar vídeo, eu tenho que dar promo code. Cara, a Apple precisa modernizar essa parte de distribuição, que hoje ela é mais forte e ainda tem mais
regra
de
share. Code também é brabo, né, pro desenvolvimento.
É, não.
Resumindo, tem que copiar tudo que o Google apresentou na I.O., né?
Exato. É, isso. Cara, ó, eu saí do Google I.O. falando isso, falando, galera, se eu fosse a Apple, eu tinha mandado no mínimo uns 10 caras pra cá pra ver as coisas e sair copiando na cara dura. Precisa. Não é vergonha, não é vergonha. Os caras fizeram um negócio legal. A parte de tradução. Então, assim, Apple, escuta de novo. Dá uma olhadinha melhor, dá pra fazer um negócio legal. É, do lado do usuário, eu espero muito customização de coisas que muita gente me pede. Eu lembro da época que eu fazia desbloqueio, a outra coisa que a gente ganhava dinheiro, que todo mundo pedia, era customizar, colocar teminha, essas coisas que eu sei que a Apple não vai fazer de jeito nenhum, mas ela precisava deixar a gente fazer uma customização um pouquinho maior, um pouquinho mais legal das coisas. Às vezes
um pouquinho, acho que vem sim, cara.
Tomara.
O Rafa falou, eu acho que eles vão... O Tim Cook já deixou isso meio que claro, que vai abrir um pouquinho mais, não vai colocar em risco a segurança, mas vai...
Nossa, cara, eu ia fazer uma piada muito feia agora, ainda bem que eu não fiz.
Olha lá, rapaz, essa cabeça maldosa aí, porra. Mas só aí, porque o sobrenome do cara é esquisito, porra.
Daí, outra coisa que eu queria muito que a Apple fizesse, né, no iOS... Além de abrir aquele negócio de promo code, o caramba, tudo, é que a gente tivesse o iPhone, uma revolução, não da forma de usar, não do ícone, eu quero colorido. Eu li cada bobagem, tipo, agora o iOS vai ser colorido igual a cor que você escolhe o telefone, daí o telefone vai vir várias coisas. Cara, não, isso, pra mim tudo isso daí é perfumaria, né? Tinha que mudar o core mesmo, o core. A parte de notificações é um lixo até hoje da Apple. É um lixo. Todo mundo, faz um teste, todo mundo tá escutando agora. Pega, desce lá a central de notificações. Eu duvido que não tenha um aviso há mais 7 dias lá. Que você nem viu, você nem sabe que tocou lá. Mas tá lá. Entendeu? Que ninguém usa essa porcaria. O sistema de push também tá arcaico. É tudo a gente estacionou. Então, Apple, dá uma revolucionada, por favor, a gente tá precisando. Isso é questão de software. Questão de hardware, o Edu me proibiu de falar, mas eu queria que alguma coisa nova. Então, assim, ou a gente vai ter muita novidade, na minha visão, ou a gente vai ter muita novidade legal, vai sair lá dos keynotes, igual foi os meus dois primeiros, tipo, caralho, que tesão, corre pra loja, vamos comprar alguma coisa nova, ou ai, que animal, daqui 3 semanas tá nas lojas, eu quero voltar pra pegar, puta, que revolução, tesão, que todo mundo corria pras baias pra baixar o SDK novo, baixar o iOS novo, sabe? Ou acontece um negócio desse jeito... Um produto, é uma mescla, tá? Não precisa ser o produto revolucionário. Só tem que ter uma mescla, cara.
Aí é que eu discordo de você, é só o seguinte, que eu acho que o foco do negócio não é sair do evento e correr para a loja. O foco do negócio é, caraca, vamos sair daqui, vamos sentar no computador e trabalhar num aplicativo novo com as tecnologias que eles liberaram hoje, entendeu?
Tudo bem, Edu, mas assim, ó...
Foi o que aconteceu no Google I.O., por exemplo. Você não teve lançamento de produto, não. Você falou, caceta, olha que distribuição de jogos, que API de jogos maneiras, olha que ecossistema bacana que os caras criaram, vamos trabalhar para fazer os aplicativos, uns softwarezinhos novos aqui, bacanas, que se aproveitem disso tudo. E aí, num evento especial de lançamento de iPhone, que eles chamam mídia, não sei o que, chamam não sei o que lá, aí nego sai do evento, caceta, vamos pra loja, pra fila, pra comprar. Acho que são dois modelos aí diferentes.
Ó, lá, Google I.O., ela é uma empresa do quê? De software. A Apple é uma empresa do quê? De hardware.
Cara, Apple é uma empresa de hardware que tá muito focada em software hoje. O Google é uma empresa de software que tá muito focada em hardware hoje. Tá lançando telefone, tablet.
Ela lança tudo.
Notebook aqui.
Mas
parceria, sim, mas tem a marquinha dela, né? A linha Nexus é dela. Tipo, é uma marca.
Mas é diferente.
Ela comprou a Motorola, ela tá investindo em hardware, como a Microsoft.
Quantos Pixels Books você acha que foram vendidos na face da Terra? Eu acho que deve ter sido vendido 6 mil e 5.500 foram os que foram distribuídos lá pra gente. Então, assim, de verdade, o Google, ele depende do software pra viver. A Apple depende do hardware pra viver. Isso.
Cara, mas é uma troca. O hardware da Apple é sustentado pelo software dela. Tipo, você não compra o Mac pra instalar o Windows. Você não compra o iPhone. Ah, muito pouco, cara. Vai ver a porcentagem de venda de Macs pra instalar o Windows. É muito pouco.
Vamos lá.
Você não comprou o iPhone pra rodar um Android, entendeu?
Não, porque não dá. Não dá, porque se desse...
Nunca vai dar, cara. Não vai dar.
O que eu tô falando é, se tiver um lançamento de um produto, igual foi que eles apresentaram uma vez, e foi numa WWDC, o Retina Display do telefone novo, que todo mundo ia ter que fazer o swap. É isso que eu tô pedindo. Eu não tô querendo sair de lá com o telefone no bolso.
É, mas... Cara, não vai ter absolutamente nada de iGadgets lá. É, vai ter os dois softwares. Eu esperava muito iLife, iWork, só que não tem nenhum rumor específico sobre isso, então...
Mas eu acho que isso aí a Apple consegue segurar bem, cara, hoje em dia, porque não é tão...
É 100% interno, então...
É, pode ser. É, MacBooks, sobre... é de hardware sobre... que a gente vai ter de hardware.
Essa linha que você falou, tá pronto. Só não vão lançar porque não, se não quiserem, tá?
Tá.
Tá pronto.
Pode
tá
ser.
Legal.
O que, eles podem, o que talvez eles podem esperar, se não comentarem nesse, é o S10.9 sair do beta e eles lançam junto dele lá pra setembro ou outubro, não sei. Uma hipótese. Se não falarem dessa vez.
Só sobre essa Switch aí, tá? Keynote tá legal, Pages tá legal, Numbers tá legal, GarageBand estragaram, o iPhoto novo tá a mesma coisa. Cara, isso é triste, cara. Isso é triste. Entendeu? É isso que eu tô revoltado. Que se for só software, cara.
É um evento de software, Breno. É um evento de software, de desenvolvimento. Não é um evento da Apple pra lançar meio mundo de coisas que não saíram no primeiro semestre. É um evento focado em desenvolvimento, cara.
Eu quero o meu mundo, eu quero um.
Não, mas não, você não precisa querer isso. Se sair, ótimo, mas não é o evento. Pode ser em julho, pode ser três, quatro semanas depois.
Tipo, ela pode sair da WWDC e marcar um evento pra semana que vem. Tipo, aí galera, semana que vem, volta aí. Mas
é, não é fácil pegar avião, deixar a família em casa. Tá tranquilo, tá fácil.
Breno, mas ó, só software, não é só software. Eles podem, com só software, lançar coisas maravilhosas. Só dependem deles.
Exatamente, ainda tem isso.
Tá. Vai, vou falar rasgado. Se for só o software que eu já vi, tá uma bosta.
Galera, não vai ser novidade nem. O Breno quer comprar. O Breno quer ir pra loja.
Quer gastar.
Cara, eu não quero gastar. Eu quero uma novidade. Eu quero chegar e falar pra um cara que adora o Google.
Cara, software também é novidade, pô.
Tá, mas eu não quero um cartão. Eu não quero um aplicativo de cartão de visita. Eu não quero um aplicativo de cartão postal. Eu não quero. Cara, eu quero coisa de verdade. Eu quero um software legal de verdade.
Vamos ver.
Entendeu? Eu não quero um aplicativozinho de reminder. Que, cara, não é. Vai! Sério! Ano passado, qual que foi o grande lançamento de software? Você lembra? É o envio de cartão postal. Ai, todo mundo achou sensacional. O grande lançamento de software desse ano vai ser uma rádio. Pô!
Não sei, vai chegar esse Siri em português. Aí, vai ser um bicho pra gente.
Cara, vai ser legal, mas já cansou, né? Todo mundo já esperou tanto que se lançar ou não lançar.
Isso é.
Mas assim, o que eu queria, de verdade, software, daí começa a falar as coisas legais. É, SDK da Apple TV, que já passou da hora de lançarem, deve ser lançado mesmo.
Isso aí, se for lançado, pô, eu vou achar muito, muito bacana, muito maneiro.
Dois, cara. Também espero muito.
Cara, três, então. Daí, ó, se a Apple já fizer isso, já valeu o evento pra mim, porque abre uma forma de distribuição nova, abre um novo mercado, mostra mais uma vez que a Apple tá sendo pioneira, fazendo um ecossistema coerente, os desenvolvedores vão sair de lá todos empolgados, caralho, aplicativo para a Apple TV, vamos migrar o quê? Vamos fazer alguma coisa, daí pega umas sessions legais. É isso que eu quero, entendeu?
Mas só acho o seguinte, Breno, isso tudo você vai ter em algum momento esse ano, não necessariamente nesse evento. A gente vai ter hardware novo chegando, possivelmente um iWatch, um iRing aí que você gostou, que você quer. Tipo, vai ter, só que não é agora, não é no dia 10. É, vai ter, sei lá, em setembro, outubro, deve ter, né? Tô chutando aqui, obviamente.
Dezembro, janeiro do ano que vem, lógico, tranquilo.
Mas é melhor do que fazer que nem o Google divulgar o Glass em 2010 e entregar em 2014, pô. Tipo, eles só falam, só mostram quando o negócio tá realmente pronto.
Exato.
Né? Quanto tempo você ficou esperando aí pra pegar o Glass? Ficou desesperado. Eu quero o Glass, eu quero... Porra, um ano e meio pro negócio chegar na tua mão? Tipo, a Apple não faz isso, cara. É um ano e meio sem você saber que ela vai lançar. E aí quando ela lança, você pode ir na semana que vem na loja e comprar.
Não é assim, não.
É, basicamente é isso.
Tá, mas tudo bem. Mas vocês entenderam?
Se você não conseguiu comprar porque o estoque é baixo, porque tem muita gente comprando... Não dá essa prioridade que o Google dá, não, só desenvolvedor, só quem tem cabelo castanho com 38 anos, que mora, porra, querendo comprar um negócio não pode, entendeu?
Mas agora falando sério, Edu, vocês entenderam que o meu ponto não é só hardware? Eu quero que realmente venham coisas revolucionárias e não perfumaria, Eu não quero que tire o gloss e tire a textura do iOS e fale, olha, agora o iOS Giant Ive lindo.
Concordo com você.
Só isso. É
acho
só isso.
Mudança de visual é irada, mas em 2 meses a gente tá enjoado de novo. Por isso que eu acho por isso que eu acho que tem que mudar, tem que...
Eu quero inovação de verdade.
Isso não é prioridade.
Entendeu? E por que que eu falo de um pouco de hardware? Porque o hardware tá associado a desenvolvimento sim, direto. Vamos supor que se a Apple lançasse algum telefone com uma tecnologia nova de transferência de arquivo, ou adoção do NFC, que não vai acontecer nunca.
AirDrop. Mas,
entendeu? Isso sim é revolucionário. Eles não precisam nem falar, mas mostrar o hardware. Mas tem que dar as opções. E o evento para dar essas opções, para que a galera se prepare, é esse, cara. Então, por isso que a minha expectativa tá alta.
Vai se decepcionar, Breno.
Vai.
Cara, tô te adiantando, não é um acho, cara, do jeito que você tá.
Eu vou me decepcionar, os investidores vão se decepcionar.
Vão também, porque os investidores...
Mas sem dúvida, é assim há 5 anos, é 5 anos não, porque 5 anos foi o iPhone, né? É assim há 4 anos, cara.
Os investidores, eles leem, eu e o Edu, a gente leu ontem na capa do Globo, aí eu falo Globo aqui de uma forma G1, sei lá, de uma forma genérica, porque acontece o mesmo lá fora, um baita artigo falando sobre o que a Apple vai lançar na WWDC, nem separou o que é rumor do que é verdade, falando até Mac Pro, que mais, Edu, que tinha?
Falava de
iPhone e iPad
6 com tela de 4,8 polegadas.
Cara, não, Breno, cara. Mas você tá quase lá, hein? Você tá quase lá.
Tipo, quase lá, Rafael.
Cara, o evento ele tem 1h30, 2 horas de keynote, incluindo detalhamentos.
Cancela todos os hardwares. Se tiver isso que eu falei de software, eu vou sair muito, muito feliz e vou falar bem pra caramba.
Ótimo.
Então... Só que a cagada é que se for só software, eu espero que surpreenda pra caramba. Porque o que tem lá rolando, não tem nada disso. É esse o desespero.
Em termos de hardware, a única expectativa real é MacBook Air. Que é até uma coisa curiosa, vale comentar aqui, os rumores são que eles vão ter sistema de microfone duplo, que já tem no Pro, mas tem outras 2 coisas que não tem ainda nos Pros, que é uma câmera FaceTime Full HD de 1080p, os Pros hoje em dia é HD 720, e Wi-Fi 802.11ac, lá, Wi-Fi Gigabit, que possivelmente vai chegar primeiro, e os processadores Haswell também da Intel, são 3 coisas que devem chegar primeiro nos Airs do que nos Pro. Pode ser que os Pros sejam atualizados também poucas semanas depois, até julho, alguma coisa assim, mas o que vazou até agora de part number, quando vaza esse tipo, são os códigos, os identificadores, os SKUs. Quando vaza isso, é muito certo que o produto vai sair. E 3 outros acessórios que estão especulando que vai ser AirPort Extreme e Time Capsule com suporte a esse Wi-Fi Gigabit. Então, em termos de hardware, o que espera é isso, o MacBook Air e novas bases Wi-Fi lá, Gigabit. Fora isso, eu não esperaria muita coisa.
Então vamos para os e-mails dos leitores, vai.
E chegando ao final de mais um podcast, a gente tem aqui, como sempre, a leitura de e-mails enviados por noar@macmagazine.com.br. Dessa vez aqui a gente recebeu quase 20 e-mails, selecionamos alguns aqui, vamos ver o que dá para ler. O primeiro vem do Igor Alves, ele queria saber se vale a pena comprar esse novo iPod Touch de 16 GB, considerando que ele tem um iPhone de 64 que já está com a memória quase cheia, então ele queria meio que equalizar aí o uso de memória com bateria, então tem um aparelho auxiliar assim, para ir com ele. Ele também pensou, aí o Gordo Geek também pode dar um insight aí, já teve um Galaxy S2 e também estava considerando um Lumia 620, eu já também não conheço muito esses aparelhos concorrentes, mas que a gente acha? Ele pega algum da linha da Samsung, um Lumia ou um iPod Touch mesmo, ou então ficar só com iPhone, não sei, eu acho que só o iPhone para ele não está sendo suficiente.
Cara, ele está muito tarado por espaço, ele precisa de um cartão micro SD aí.
Mas o iPhone nem o iPod eles oferecem isso. É outro diferencial, né? Você falou aqui da flexibilidade do Android, mas os aparelhos da Samsung, eu acho que quase todos eles têm suporte a você botar um cartão SD, né? Pra você aumentar a memória deles.
Não compra o de 16 GB, não, que ele só vem com 9, hein? Né? O Samsung, o S4, o S3 também não vinha? O Gordo, o que pode falar melhor isso aí?
Vem muito pouco, tanto que eles lançaram um update agora, mas não corrigiu muita coisa, não.
Passou de 9,15 para 9,23, né?
Mais ou menos isso, um tapa-buraco, né?
Cara, como é que eles tiveram coragem de anunciar isso, né? Se fosse uma diferença de 1 giga para cima, tudo bem, mas, pô, 100 megas, menos de 100 megas?
Não é nem um aplicativo qualquer hoje em dia tem isso, né, cara?
Mas, assim, respondendo aqui pro Igor, eu acho que o valor, pelo menos, você não vai encontrar um Galaxy, um Lumia, eu acho que é tão barato quanto esse iPod Touch. Então, pode ser que valha realmente a pena. O legal é que...
Acho que você tem que dar uma arrumada aí no iPhone, cara.
Também tem isso. Mas o problema de aparelhos multifuncionais, né, como o smartphone hoje em dia, é que se você tá ouvindo música e acaba a bateria do seu MP3 player, você fica sem telefone, né? Então... Você ter outro aparelho pra você se dedicar a joguinhos, a música, acabou a bateria dele, pelo menos você ainda tá com seu telefone no bolso, né? Então, é interessante nesse aspecto.
Cara, de repente, com R$600 aí, ele consegue pegar um Motorola Razr D3, que tem uma bateria que dura barbaridade, e coloca um micro SD lá de 32 ou 64.
Aí, outra opção também.
Eu, se fosse ele, faria uma boa limpa no iPhone e compraria uma case de bateria extra. Pronto. Acho que vai gastar menos do que comprar um iPod ou qualquer outro aparelho. E tudo bem, não vai ganhar espaço, mas vai ganhar na bateria. E cara, eu tenho um iPhone de 64 e se você otimizar bem ali as coisas, você não precisa de tudo que... Eu não preciso, eu tenho 40 e poucos gigas aqui usado no meu iPhone. Eu não preciso disso tudo. Dá pra fazer uma limpa bacana aí.
Ou então esperar o 5S aí, que deve vir com 128 GB também.
Até o final do ano.
Por 3.500, né?
O Rodrigo Takehara, que foi inclusive quem fez a nossa vinhetinha de entrada do podcast, ele pergunta quais são as nossas sugestões para dar uma sobrevida a Macs mais antigos, em termos de RAM, talvez trocar HD por SSD ou Fusion Drive, se é possível em alguns Macs trocar placa gráfica ou processador. Então, ele trabalha num escritório de arquitetura que tem vários Macs aí já um pouquinho ultrapassados. Ele queria saber o que a gente recomenda aí para dar uma sobrevida a esses computadores.
Cara, eu acho que o melhor mesmo é ver... Mac geralmente tem arquitetura bem fechada, né? O que você consegue fazer de upgrade nele geralmente é só placa de memória RAM e troca de HD, se eu não me engano. Né? A não ser aqueles muito antigos que você consegue fazer umas mudanças adicionais. Ou o Mac Pro que você consegue colocar placa de vídeo, essas coisas. Mas vamos para a linha mais normal. É isso, cara. Aumentar a memória RAM e fazer aquela troca de HD. Tem uns mods legais, você arranca o drive de CD, coloca SSD, trabalha em conjunto. Eu fiz isso no meu Mac de 17 há muito tempo atrás, né? Funcionou bem legal. O Rafa também fez esse modzinho no Mac que ele presenteou para um cara lá no aeroporto de Guarulhos. Mas ele tinha acabado de fazer, tava bonito o negócio.
Ah, o cara nem lembra.
Mas eu acho que é só isso que dá para fazer.
Eu acho assim, se for para investir pouco, RAM é sempre bem-vinda, né? Mas não muda da água pro vinho. Dá uma sobrevidazinha, se você dobrar ou até poder triplicar aí, a depender do quanto seu Mac suportar. Você baixa um aplicativo chamado Mac Tracker, ele é gratuito na Mac App Store. Ele diz quanto que seu Mac suporta. Às vezes ele suporta até um pouco mais do que a Apple anunciou oficialmente, porque quando ela faz essa homologação de pentes, ela usa os que estão disponíveis no mercado, e às vezes depois surgem novos modelos com a mesma quantidade de pinos, mesma especificação, que funcionam bem também. Recomendo-se também, quando são dois slots, colocar sempre duas memórias iguais, de mesma capacidade, também é mais recomendado para performance. Mas se você for investir um pouquinho mais, se você tiver essas máquinas com um disco rígido tradicional, trocar para um drive de estado sólido, um SSD, aí sim é uma significativa mudança, um salto bem legal.
Melhor coisa que ele faz, né? Porque CPU você troca, você tem um ganho fantástico aí de 12, 15%.
SSD é outra vida.
Eu também acho, cara. Hoje não dá mais. É engraçado que eu pego alguns computadores de vez em quando, igual a tadinha da minha mãe. Eu fico com dó dela, cara. Na hora que você vai usar um Mac com um HD, cara, e você já tá acostumado a SSD faz tempo.
Essa é a parada. Se você não tá acostumado, tudo bem. Mas se você já se acostumou, é que nem a tela retina. É que nem tela retina. Depois que você
Eu mandei um e-mail agora. Mandei um e-mail pra vocês. Vocês usam o Mac Retina de vocês em qual resolução? Na mais espaço ou melhor imagem?
Eu uso mais espaço.
1.900 e pouco, né?
Eu também.
Ah, eu também.
Eu tinha esse que eu presenteei, é um delinquente no aeroporto de Guarulhos, era o de 17, né? Então, quando eu peguei o Retina de 15, eu botei nessa mesma resolução, que visualmente de espaço é a mesma coisa do antigo de 17. As coisas ficam um pouquinho menores, só que mais nítidas, né? Porque é a tela retina. Então, me acostumei bem. Tem gente que senta aqui na minha máquina que acha horrível, não consegue ler nada. Mas não acho que é tão exagerado assim, não. Pra mim é bem tranquilo.
Eu gostei.
Eu também uso nessa resolução e adoro. Não, só curiosidade, passa.
Guilherme Queiroz, ele pergunta, ele diz que tem um iPod Touch de quarta geração de 8 GB e outro colega com um de 64 GB, mas que o dele estaria bem lento, dando crash em aplicativos e tudo mais, e que o do amigo não tem esse problema. Então ele queria saber se a capacidade do iPod Touch pode interferir no desempenho dele. É,
não, enfim. Assim, a melhor coisa para você fazer é dar um restore, não volta o seu backup e instala os apps de novo. E daí tá outra cagada da Apple, viu? Ele vai perder todo o avanço do
primeiro ele pode testar, ele pode testar redefinindo ajustes e até restaurando o backup. Se persistir, aí faz isso que você falou, né?
É uma tentativa. Vai persistir, porque hoje o sistema de armazenamento da Apple é único. Cara, é esse tipo de cagada, tá vendo? Se saísse coisas novas em relação a isso na WWDC, não precisava de errado, não precisava de nada. Já resolvia.
Breno, outra pergunta aqui pra você vem do Ícaro William. Ele trabalha com equipamentos Apple, aconselhamento técnico e tudo mais. E ele queria saber sobre joguinhos e aplicativos de Facebook que normalmente são feitos em Flash, que impossibilita que eles rodem em iGadgets. Tem alguma forma de, tipo, converter esses aplicativos e jogos para algum formato para iOS, ou tem que reprogramar tudo via Xcode mesmo, fazer do zero pensando no iOS?
Então, a Apple pede que pense em iOS, mas hoje você tem lá um Flash Builder que builda app, tá? E a plataforma mais usada para joguinhos hoje, que você consegue fazer ela no core único, exportar para Flash, para internet e para aparelhos nativos, é o Unity 3D, que é. E ele tem plataforma também 2D, então se você for desenvolver alguma coisa, cara, sempre pense em Unity. Mas rodar, pelo tom do e-mail dele, ele quer saber, dá pra rodar os joguinhos? Não, não dá pra rodar, não existe isso.
Inclusive fica a dica aí, a gente noticiou recentemente que a licença, não sei se, eu não me lembro de todos os tipos de licença do Unity, mas eu sei que uma licença bem bacana lá, não sei se é de entrada, que antes custava uma bagatelazinha, agora tá de graça, então...
É isso, é. É, você pode publicar, você consegue fazer seu jogo e publicar sem custo nenhum. Então, só tem que deixar logo depois do splash screen aparece o logotipo deles, mas também é tranquilo. Pra você fazer teste, pra você brincar, vale muito a pena. E Unity é uma plataforma que tá crescendo cada vez mais, tem bastante acesso já na internet, tem muito fórum, muita lista de discussão, uma galera altamente engajada, então você tem uma dúvida, qualquer coisa, você posta lá, a galera responde rápido. E é uma plataforma gostosa de ver que ela lança coisas novas toda semana. Toda semana você tem um plugin ou oficial ou um plugin de terceiro fazendo alguma coisa interessante, dando uma evolução, ajudando a galera a poupar trabalho. Vale a pena olhar com bons olhos, eu gosto bastante.
E para finalizar aqui, a última pergunta do dia vem do Jean Marcos Zanatta. Ele quer saber se ainda é possível fazer jailbreak em iPhone 5 rodando a última versão do software, a 6.1.4. Já te respondo que não, o último jailbreak possível foi até a 6.1.2, se eu não me engano, que foi o pessoal lá dos Evaders que fizeram a ferramenta Evasion. Rodava sim em iPhone 5, mas nessas últimas versões a Apple já fechou todas as vulnerabilidades. Então, se você já atualizou, eu acho que nem é possível mais fazer o downgrade para você conseguir fazer jailbreak nele. O Gordogeek, o seu 4S ainda tá com jailbreak?
Tá sim.
E você tá em que versão?
Tô com a última, se eu não me engano.
A ponto 4? Ah, não, a ponto 4 foi só para iPhone 5, você deve estar com a ponto 3.
Acho que
ponto 3 você não deve estar não, porque a ponto 3 já vinha com as correções. Tanto é que a ponto 4 foi só para iPhone 5.
Deixa eu confirmar aqui.
Mas assim,
6.1,
zerinho? Ponto 0?
É.
Então tá, não tá nem na última que era possível. Você ainda pode fazer uma atualização aí até a 6.2, se eu não me engano.
Não muda nada, pra que fazer? Não faz não.
O Jean também queria saber se tem algum programa que daria pra fazer jailbreak sem problema. Essa ferramenta dos Evaders foi feita por hackers já bem especialistas aí no mundo. Foi uma ferramenta muito bem desenvolvida. Mas, assim, como todo processo de jailbreak, você tem todos os riscos que estão envolvidos nisso. Você tá explorando uma vulnerabilidade de sistema que a Apple não tinha fechado na época que a ferramenta foi criada. Tanto é que a 6.1.4 já não deixa mais possível essa técnica ser executada. Então, o processo de jailbreaking, se usando uma ferramenta famosa dessa, não tem muitos riscos. A questão é se você for instalar muitos tweaks, muitas modificações, ficar mexendo demais no sistema depois, você pode ter alguns problemas talvez de instabilidade, de conflito, ou até abrir novas brechas aí que possam te trazer problema. Então, o que eu sempre digo é, jailbreak você pode usar com cautela, mas é sempre mais seguro, mais estável você não usar. Eu costumo dizer isso.
Se for usar, quando for ficar tentado a instalar um monte de coisa, instala uma, dá reboot, vê se tá legal, instala outra, porque tem muita gente tipo que quer aproveitar. Exatamente.
Mas vamos aproveitar sua participação aqui, Gordo. O que tem no seu iPhone 4S que o jailbreak te proporcionou, que você acha indispensável, que você ainda você fala, eu não vivo sem jailbreak.
Cara, só Android frescura. Emulator?
Não, cara, é só frescurinha. Dá pra usar, claro, sem o jailbreak, mas eu acho que fica mais legal com o jailbreak pelo seguinte, com a tela bloqueada, você consegue ativar, desativar aqueles Bluetooth, Wi-Fi, rotacionar a tela, um monte de tranqueirinha. Aquele Auxo também, que eu acho bem legal, né? Que
chegou você pra iPad essa semana, por sinal. Ele Exato. Era só pra iPhone e iPod Touch, agora tá disponível pra iPad também. Esse é um tweak muito legal mesmo.
Por que a Apple não copia? Ela copia tanta coisa lixo.
Mas que mais, Gordo?
Basicamente isso, cara. Eu não coloco muita coisa, senão ele fica muito instável mesmo. Se você passa de, tipo, cinco tweaks lá, o negócio fica bem complicado. Parece que um começa a interferir no outro, aí fica dando aquele safe mode.
Você sabe qual é o nome desse que permite fazer transferência de arquivos via Bluetooth? Você usa, né?
Não, cara, eu usava até o iPhone 4, se eu não me engano. Uhum. Depois o cara deixou de atualizar, parou de funcionar.
Tem esses detalhes também, né? O cara dá uma abandonada no projeto, aí você fica na mão, né?
Exato.
Mas, cara, vamos lá. Tudo muito legal, tudo muito bom. Vou eu agora pegar um voo pra pegar a fila pra não ver nada de novidade. E quem sabe ter lá uma session falando como fazer jailbreak no seu iPhone. Como tem no Google, né? Quem sabe? Quem sabe?
Este foi o 42º Mac Magazine Noir. Eu acho que o Breno ficou com um pouquinho de ciúmes do que eu falei, que o Gordo Geek era mais chato que ele. Ele conseguiu superar o Gordo Geek nesse podcast. Foi insuportável. Vai lá, Breno. Tá viajando agorinha, né?
Então tá bom. Então não, cara, o evento vai ser sensacional. Só vamos ser software. Isso mesmo é o futuro da Apple. É só o macOS 10.9 com mudança no iMessage. Vão corrigir os bugs. Olha que coisa maravilhosa. Vão tirar também a parte mais detalhes, os brilhinhos do iOS. Isso é a revolução da Apple. E, cara, vai estourar todas as ações.
O Breno tá CPM, cara.
Cara, quem tem 150 bilhões no banco não tá muito preocupado em inovar assim a curto prazo, viu?
Nem um pouquinho,
hein? Não, cara, mas tudo bem. Isso aqui, assim, os usuários cansam, tá? Então, só isso.
Esse alguns, é o recado. Né, cara? 1%?
Não, cara. É mais
uma boa discussão isso. Qual é o momento certo de lançar uma novidade, né? Pô, se você tá com 150 bilhões em caixa, tá tudo dando certo, vendendo tudo, vale a pena mudar o jogo?
Não, mas não é abandonar. É assim, não é abandonar, não é mudar o jogo, é adicionar ao jogo, entendeu? Mas tudo bem. A gente fala no meio da semana, contando as novidades.
Não vamos prometer aqui não, mas a gente vai tentar fazer um hangout com o Breno, ou na segunda-feira à noite, ou na terça-feira durante o dia, pra ele mostrar, talvez lá com o Google Glass dele, como é que tá o evento.
Exato.
A gente fazer...
Mostrando com um produto inovador, alguma coisa...
E aí isso se os seguranças lá do mundo
deixar ele não
quebrar o Google Glass dele.
Bem lembrado.
Eu quebro eles.
O Google baniu o Google Glass da reunião de acionistas deles. Olha que nível.
Mas lógico, cara, igual eu falei várias entrevistas, eu vou falar aqui pra todo mundo. O Google Glass, quem tem que saber o limite é quem usa, não é quem tá em volta. É a mesma coisa, velho. Você não vai sair com...
Mas nesse caso foi em volta. Porque o nego foi com ele e foi
banido. Vocês têm alguma ideia de que a Apple vai criar um dispositivo que gere tanta polêmica assim, em torno de privacidade, incômodo em quem tá em volta?
Não, de jeito nenhum. O que a Apple tem que fazer é igual ela sempre faz. É produto pra massa. O Google cria produtos pra nerd.
É isso aí.
A Apple faz produtos pra massa. E eu queria ver um produto pra massa, só isso. Mas não vai ter mesmo, então foda-se. Vamos lá, Edu. Beijo, tô indo pro aeroporto. Tiro fotinho do Moscone lá, coloco no Twitter. O Instagram do Mac Magazine, o Rafael não atualiza, mas ele tem que atualizar pra colocar essas fotos. Beijo, me liga, próxima.
Edu, até semana que vem, valeu.
Valeu, até semana que vem. Bom evento aí, Breno. Fica mais calmo. O TPM tá passando, vai ser um bom evento.
Muito obrigado pela participação aqui, Winston. Acho que demorou, mas a gente conseguiu fazer você vir aqui. Acho que o pessoal vai gostar bastante. Sinta-se bem convidado já e bem-vindo a futuros podcasts.
Muito obrigado, um abraço a todos.
E só lembrando aqui, nossa cobertura da WWDC já tá aquecendo os rumores. A gente publicou ontem lá no site, o live.macmagazine.com.br já tá no ar, aguardando vocês aí com o nosso countdown. A gente também criou um passzinho lá pro Passbook, que vai alertar o pessoal 15 minutos antes do início do evento. É mais para quem nunca brincou com o Passbook poder brincar. Já tivemos quase 1000 pessoas já adicionando isso no Passbook. E também, só para comentar aqui, agradecer a todos os nossos participantes do fórum. A gente ontem bateu 30 mil membros cadastrados no fórum do Mac Magazine, que vai pegar fogo aí nessa semana com o que a Apple tem para anunciar. Obrigado a todos
vocês. Isso vai ser o podcast mais longo da história do Mac Magazine.
Obrigado a todos vocês pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau.